Vamos então continuar a nossa ordem do dia, passado que foi o ponto número 2. Tiago Estevão Martins, peço perdão que estava sem o micro ligado. Estamos no ponto 3 da aprovação de atas. Pediu a palavra sobre o mesmo efeito o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós gostávamos de solicitar, uma vez que, obviamente, agradecendo todo o esforço dos serviços, mas no nosso entender, as atas têm algum enviesamento, não estou a dizer que seja intencional, não é esse o foco, e mais que um enviesamento, no nosso entender, muitas delas não são ilustrativas sobre o que de facto aconteceu quando nós falamos da transposição ou do discurso ou da tentativa de resumo que é apresentada de algumas audições que aconteceram. A minha solicitação é que estas considerações sejam retiradas da forma como estão e que se remeta para a gravação das audições ou para o link respectivo, sendo que se tal não acontecer nós não temos como aprovar as atas e por isso solicitava que isso pudesse acontecer. Acho que é uma solução de compromisso que está de acordo, aliás, que eu diria que é difícil ter alguma posição contra esta matéria. E dizer também que nós fizemos uma solicitação na passada semana, precisamente sobre a intervenção da OCDE, sobre a qual nós, não me recordo, pode ter escapado, não recebemos ainda resposta. E nós gostávamos de solicitar essa mesma resposta e gostava de saber se há essa abertura para que se retirem estes pontos em que se tenta sintetizar, na nossa interpretação, de forma não totalmente conseguida, intervenções como aquelas que constam nas atas de 7 de maio, 25 de maio, para não densificar muito mais. Por isso, a minha proposta, uma vez que isso implica uma séria reformulação das atas, é que se possa reformular as atas de acordo com esta proposta, porque, de facto, da forma como está, não estou a ver como é que todos podemos aprovar.
Está aqui um pedido expresso de reformulação relativamente a algum conteúdo das atas. Gostaria de ouvir os senhores deputados e senhoras deputadas e a senhora deputada Cláudia André, desde já, porque pediu a palavra sobre o mesmo efeito. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Da parte do PSD, concorda com o que está nas atas, pensa que elas transcrevem o que realmente se passou e, portanto, consideramos que as atas devem permanecer como estão. Obviamente que se forem alteradas, hoje não as vamos votar e, portanto, depois podemos considerar eventualmente a aprovação. Neste momento consideramos que as atas estão fiéis ao que foi dito, ao que foi relatado e que estão corretas e, portanto, estamos na disposição de as aprovar e de as votar.
Sentado, Tiago Estevão Martins, sobre o mesmo efeito.
As atas objetivamente não fazem nenhuma transcrição.
Ora bem, gostaria de ouvir mais grupos parlamentares e o CDS-PP através da senhora deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade.
Senhor Presidente, só para tentar facilitar aqui a organização, por exemplo, na Comissão de Saúde e, salvo erro, também na Comissão de Cultura, há de facto a prática de remeter para as gravações, porque até às vezes é difícil para os serviços, como nós falamos depressa e enfim, tentar apanhar, e obviamente os serviços não têm que ser peritos nas matérias, não é? E às vezes ao fazer as atas sem querer fazem a melhor interpretação possível e o melhor resumo possível daquilo que os deputados disseram, mas que não, às vezes não corresponde. E nem sempre, agora falo por mim especificamente, eu tenho tempo para ir depois corrigir a detalhe todos os certos das minhas intervenções. E, portanto, até acho que por um princípio de cautela, se puder remeter para a gravação, acho que há vantagem para todos e os serviços de certeza também agradecem não ter que fazer esse trabalho. E, portanto, não acho que seja um mau princípio. Muito obrigada.
Esse princípio já vinha sendo adotado, como se recordam. Expressamente aqui foi deixado um pedido do do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a algumas das intervenções que tiveram e que consideram que não estão de facto, penso que estou a ir de encontro àquilo que a informação que deixou, não estarão de acordo com de acordo objetivo. Portanto, não referindo de forma expressa qualquer outro tipo de intenção, que seria nessas atas introduzir esta questão mais abrangente e larga de se responder através das gravações que estão recolhidas para o efeito. Sr. Deputado Tiago Chabão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para clarificar, para que não subsista nenhuma dúvida, não tem que ver apenas com as intervenções dos grupos parlamentares, mas também das entidades convidadas. Por isso, a nossa solicitação, que nos parece que não é matéria... Ninguém pode colocar em causa que a remissão para a gravação original coloque em causa a veracidade do que está a ser relatado, e por isso é o elemento mais fidedigno. De facto, tira muito do trabalho aos serviços. Compreendo que isto é pesadíssimo, fazer atas desta dimensão e depois com a complexidade que todas estas matérias comportam e as sensibilidades de cada partido, que eu certamente também entendo que não seja fácil acautelar. E por isso eu solicitava, de facto, que pudéssemos seguir este modelo, porque eu creio que as atas falam por si sobre as fragilidades que esta opção tem, e solicitava mais uma vez que a solicitação que fizemos no final da reunião anterior pudesse ser respondida. Obrigado.
Muito bem. Podemos atender. De facto, não vai tirar relativamente à objetividade das atas, que é sintetizar, de facto, o que de relevante se passou. Também de relevante são as intervenções, remetendo-as para o efeito, para consulta, portanto, nas próprias atas. Penso que não prejudica a forma de comunicar e a forma de transcrever para o próximo futuro, portanto, essas realizações, mas, de qualquer forma, se estivermos de acordo, obviamente, e é para isso que cá estamos, para gerir consensos também neste particular, nós nas referências, portanto, que aqui foram deixadas, nós adequaríamos, portanto, naquilo que for mais consensual para a consulta dos meios audiovisuais. Estão de acordo? E não aprovávamos hoje de forma substantiva, deixávamos já para a próxima ordem do dia, mas registando o facto e relevando o esforço e o trabalho dos técnicos que, como devem compreender, se os senhores deputados já estão com excesso de trabalho, este excesso é com todo respeito, todo relativo, coloquem-se também no papel dos nossos colaboradores da Comissão, que fazem um esforço titânico para apresentar sempre as questões muito atualizadas. E é o que tem sido feito. Portanto, honra seja feita, portanto, a esse esforço que aqui está deixado de forma unânime esse reconhecimento. E deixaríamos então as atas para a próxima reunião, sintetizando, mas não prejudicando também os seus conteúdos, aquilo que aqui foi deixado, com a complementaridade para o facto de se remeter para a consulta audiovisual de intervenções que possam deixar aqui a dúvida, embora aqui também foi reconhecido que não subsistem dúvidas, mas nós pretendemos é que sobre esta área se consiga um consenso mais alargado, ou mais alargado do absoluto, e se não houver, portanto, objeção, deixávamos com as nuances que aqui foram introduzidas para a próxima ordem do dia. Estão de acordo? Portanto, estando de acordo, eu queria dar uma informação também complementar àquela que aqui foi sugerida e que tem a ver com a gravação da audição ou da sessão que foi desenvolvida no âmbito da auscultação de um conjunto de especialistas sobre a recuperação de aprendizagens, a requerimento do PSD, nomeadamente sobre a intervenção de André Scheisler. Nós já fizemos os esforços que tinham que ser feitos e que têm que ser feitos. A informação que temos, mas vamos passá-la de forma sintetizada com elementos factuais da comunicação que foi feita para esclarecimento deste tema, os serviços da Assembleia da República responsáveis por esta execução e pela criação de condições para que todos os elementos possam ser consultados e sintetizados, remete-nos uma, depois de esgotarmos todos os contactos, quer a nível da Assembleia da República e mesmo com a OCDE, com o departamento do Sr. André Scheichler, portanto o nome não é de fácil, Scheichler, temos a nota de que a gravação em inglês não foi garantida, portanto o que nos escapa em termos de organização, esse serviço e essa incumbência foi solicitada aos serviços da Assembleia da República. Naturalmente os documentos de suporte foram novamente enviados e vamos fazer a transcrição da comunicação ou das comunicações que foram feitas para a obtenção de uma resposta que nos foi solicitada tão breve quanto possível, ainda naturalmente, ou no dia de hoje ou no dia de amanhã. Mas para o efeito, o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pediu a palavra e vai usá-la.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se entendi bem. A Assembleia da República não consegue, não tem, os serviços não têm a gravação da intervenção da OCDE nesta comissão?
Temos a gravação com o som de sala. O som de sala, o que ouvimos em termos de transcrição, isto é, a tradução imediata. Em inglês, não estamos a saber, e eu, neste contexto, tendo juntado todas as pessoas de responder de forma adequada ao pedido do Sr. Deputado Firmino Marques, peço que apresente a minha desculpa por sucedido, isto é, a chefe de divisão dos respectivos serviços da Assembleia da República. Nós vamos. Na RTV passou, e isso está gravado, como é óbvio, mas está gravado. A sessão está gravada toda. O original em inglês, a intervenção que o nosso convidado fez em inglês, que deveria ter sido garantida e salvaguardada também, para além da tradução, mas a gravação do programa está toda registada para o histórico da sessão também, como é óbvio. Agora, vamos passar o tipo de informação que solicitamos, que pedimos e os esclarecimentos devidos para os seus coordenadores de grupos parlamentares. Tenha a bondade, Sr. Deputado Tiago Sr. Martins.
Desculpe. Qual é o registro que tem da solicitação que fizemos? Desculpe eu estar a fazer questão porque agora estou a ficar um pouco baralhado.
O registro foi a tradução, pelo que percebemos foi a tradução, portanto, a tradução não, foi o registro original da intervenção em inglês. Já foi aqui. Foi, a tradução foi simultânea e foi o som de sala. É esse o registro. Nós partimos, como é óbvio. Não. Realmente, quem acompanhou à distância ouviu em inglês. Na sala ouvimos a tradução em fundo. E a tradução, foi o que ouvimos. É isso. Essa garantia não nos foi registada pelos serviços respectivos que trataram da contratualização deste tipo de serviços. Portanto, nós vamos dar nota, antecipando já aqui esse esclarecimento, aos senhores deputados que, como é óbvio, têm direito a este esclarecimento. Portanto, mas está dada a nota daquilo que me chegou. Portanto, mesmo ontem, ao fim da tarde, em termos de comunicação, e também não queria perder a oportunidade de o referir e a fazê-lo nas informações, mas já está antecipadamente feito. Srs. Deputados e Srs. Deputadas, estamos esclarecidos sobre este capítulo, podemos avançar? Ficamos então com as atas. Sr. Deputado Tiago Sabor, estava a dar nota e a sintetizar que ficamos com as atas então para a próxima reunião, dando nota de forma adequada àquilo que aqui cada grupo parlamentar deixou como referência de orientação também. Portanto, passadas as atas, vamos então às comunicações do Presidente, para dar nota de um conjunto de baixa de iniciativas, do projeto-lei para apreciação na generalidade da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, é o projeto-lei 851 desta legislatura e segunda sessão legislativa, em que se procede à implementação do modelo de igualdade e reforça a proteção das pessoas na prostituição. Dou nota de que este assunto baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em 21 de maio, como comissão competente. Tem, contudo, a conexão à 8ª Comissão. A questão que deixo aqui é se a Comissão acha pertinente a elaboração de um contributo por parte da 8ª Comissão. Era esta a questão que eu deixava e caberia essa responsabilidade ao Grupo Parlamentar do PSD. Se entendermos que é suficiente o nosso conhecimento e o desenvolvimento até que nos possa ser solicitado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, nós procederemos desse modo. Se acharmos aqui em Comissão que é pertinente a elaboração também por parte da Comissão, um contributo, registamos e atribuímos já a responsabilidade da elaboração do respectivo relatório. Gostava de ouvir os senhores deputados e as senhoras deputadas. Sobre este tema, peço a atenção, para além do digital, daqueles que nos acompanham à distância, que é mais difícil o estabelecimento de comunicação direta, mas aqui com os senhores deputados, relativamente a esta matéria e a esta questão que eu aqui deixei, qual é a vossa opinião, que é para ser uma opinião conjunta depois. Senhor deputado Tiago Chama Martins, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, foi bem alertado que provavelmente poderá haver alguma relevância atendendo ao que está previsto, não pelo título, naturalmente, que obviamente não tem a ver com a nossa comissão, mas provavelmente poderá haver aqui alguma relevância na conexão. Mas também, se calhar, é melhor vermos qual é a opinião dos demais grupos parlamentares.
Exatamente, o Sr. Deputado Tiago Chama Martins facilitou-me o trabalho. Está, portanto, o desafio lançado aos grupos parlamentares para procedermos de forma consensual relativamente ao procedimento sobre esta matéria. Volto a lembrar, procede, é um projeto-lei da senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, procede à implementação do modelo de igualdade e reforça a proteção das pessoas na prostituição. Há uma linha do próprio projeto. Deixem-me só dar uma nota, que é uma nota de ajuda também para os senhores deputados e senhores deputados, que remete para a educação, no ponto de vista e no contexto, portanto, uma abordagem em termos de educação. É por isso que aparece em conexão, tem que ter algum fundamento, e o fundamento esclarece que o principal é esse.
Senhor Presidente, eu parece-me que então é bastante trivial, é um projeto de lei, toca em matéria de educação, se tem conexão, acho que sim, que temos que tratar, não podemos gostar ou não, mas temos que tratar, pronto.
Mas está lá uma linha que remete, para além da conexão, também alguma responsabilidade, ou muita responsabilidade da nossa parte. Já abriu a caixa de Pandora? Relativamente à decisão, a senhora deputada Ana Rita Bessa. Ficámos assim, então, a senhora deputada Cláudia André, naturalmente, que vai preferir também a sua opinião ao grupo, do grupo parlamentar do PSD. Tenha a bondade.
Não é opinião. Obrigada, Sr. Presidente. Não é uma questão de opinião. Se tem que ser, tem que ser. Agora, estão a solicitar para o dia 9 do 6. Nós não conseguimos ter um relatório pronto no dia 9 do 6.
É uma condicionante também. Também é uma condicionante. Naturalmente, a data de 9 do 6 aparecia como referência. Ficámos com o compromisso da assunção desta questão. Vamos esclarecer relativamente à data com a Comissão de Liberdades e Garantias. Ok?
vamos abordar em termos informativos também esta questão, na próxima reunião, já dando nota se pode, se pode criar aqui elasticidade relativamente à apresentação do parecer. Está expressa muito ajustamente, só confirma aquilo que venho dizendo, que é muito trabalho que qualquer grupo parlamentar tem nas áreas em que se envolve.
Porque é um assunto sensível.
Agradecer a atenção dos senhores deputados e senhoras deputadas. Está a senhora deputada Cláudia André a falar. Desculpem lá.
Considerando que é um assunto também que de alguma forma, enfim, tem a ver com a educação, mas é um assunto sensível, portanto não conseguimos ter um relatório nesta data. Fico claro. Não é na semana seguinte, talvez, agora no dia 9 não conseguiremos ter. E, portanto, a primeira comissão, certo, também não acredito que esteja a precisar disto naquele dia. Porque, sim, e depois
fazemos está como orientativa a data. De qualquer forma, nós vamos esclarecer e já trazemos esse esclarecimento. Para além do reconhecimento da pertinência da abordagem também como contributo por parte da 8ª Comissão, certo? Estamos acordados neste ponto. Passamos dos projetos de leis aos projetos de resolução e faço já a abordagem ou identificação do projeto de resolução 1292 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Bloco de Esquerda. Recomenda a requalificação urgente da Escola Básica 23 Mário Sá Carneiro, agrupamento de escolas Nuno Álvares Pereira. Baixou à comissão em 25 de maio. A questão que eu coloco ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à senhora deputada Joana Mortágua é se esta discussão é em comissão ou em plenário, senhor deputado.
Em comissão, senhor presidente.
Estamos esclarecidos. Portanto, será abordado este projeto de resolução em comissão, por vontade expressa do Bloco de Esquerda, autor do referido projeto. No caso de ser para discutir na comissão, como já estamos esclarecidos, a questão do agendamento, se tem características de imediato ou aguardamos a indicação do Bloco de Esquerda. Depois deixava esta referência para nos informar à comissão. Está bem? Por uma questão de orientação também do nosso futuro em termos de trabalho. Fica aqui deixado o desafio ao Bloco de Esquerda. Aguardamos a indicação. Aguardamos a indicação relativamente ao agendamento. O projeto de resolução 1311 desta legislatura e sessão legislativa é da iniciativa liberal pela afirmação da educação como garante de oportunidade das gerações mais novas. Baixou à comissão em 1 dos 6, ontem mesmo. Não temos... Tenha a bondade, Sr. Deputado.
O que é que o Bloco de Esquerda tem de indicar?
Não, o pedido que nós deixámos ficar é relativamente ao agendamento imediato ou se pode aguardar para outra ordem de dia. O imediato significa a próxima, só nos darem essa indicação para nós não estarmos a antecipar datas, sem que seja de acordo também. Portanto, é isso que se pretende, é agilizar o bom funcionamento das ordens do dia que se vão seguir. Da iniciativa liberal, não temos ainda o esclarecimento se este projeto de resolução 1311 será abordado em comissão ou em plenário. Portanto, vamos aguardar, daremos nota da resposta da iniciativa liberal aos respectivos grupos. Temos ainda, como recebido em comissão, a petição 242 desta legislatura e sessão legislativa contra o teletrabalho e a videoescola tem uma assinatura apenas. Este assunto baixou à 10ª comissão com reconhecimento à 8ª. Eu deixava nota até pela tramitação que estes assuntos têm, deixava nota como conhecimento a todos os seus deputados e suas deputadas e aos respectivos grupos parlamentares. Temos ainda nos pedidos de audiência a questão do movimento Filhos Sem Voz. Nós o que podemos acrescentar era algo que também já tínhamos dito e pode ajudar a ultrapassar esta questão no imediato, é que as características deste movimento têm muito a ver com crianças com necessidades educativas especiais, o que prefaz aqui uma situação de podermos remeter para o nosso grupo de trabalho que temos de educação inclusiva. Estão de acordo? Estamos todos de acordo de forma muito objetiva. Este assunto, pelas características da identificação da questão também, e só por isso é que a senhora deputada Ana Rita Bessa se pronunciou, naturalmente esclarecido o problema, nós vamos remeter para o grupo de trabalho de educação inclusiva, a auscultação do movimento Filhos Sem Voz. De acordo? Estamos de acordo. Passamos então aos relatórios de audições e audiências. E começamos pelo primeiro, relatório da audição de peticionários da petição número 219 desta legislatura e sessão legislativa, se bem se recordam, que tem a ver com professores portugueses contratados da Escola Portuguesa de Moçambique, solicitam a possibilidade de concorrerem na primeira prioridade no concurso em Portugal. Este relatório foi distribuído a todos os seus deputados e senhoras deputadas e aos grupos parlamentares. Deixo aqui o reconhecimento e o agradecimento também à senhora deputada Carla Sousa e vice-presidente da mesa da 8ª Comissão do Partido Socialista pela elaboração deste relatório e dava-lhe a palavra, naturalmente, para da sua justiça poder acrescentar aquilo que muito bem entender ou dispensar. Peço perdão, que o relatório é dos serviços, a relator, a deputada piloto foi a deputada Carla Sousa, mais precisamente. Muito obrigado. Pronto, não acrescentando e agradecendo, agradecendo a oportunidade também, como deputada piloto fez a gestão da audição desta petição, agradecemos aqui a elaboração do relatório elaborado pelos nossos serviços e que naturalmente nós colocamos à consideração dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Se não houver intervenções, eu passava à votação do relatório. Não há objeções, vou passar então à votação, perguntando quem vota contra. Isto vale também pela via digital, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade, com os agradecimentos à senhora deputada deputada Carla Sousa, deputada piloto, não existe no feminino, só existe a atividade de pilotagem. E o agradecimento à senhora deputada Carla Sousa e aos serviços pela elaboração do relatório, aprovado por unanimidade. De seguida, temos também o relatório da audiência à coordenação do Grupo de Trabalho para o Apoio de Estudantes com Deficiências no Ensino Superior. Do mesmo modo, foi responsável também por esta audiência o Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD, quem deixamos também os nossos agradecimentos, assim como foi distribuído o respectivo relatório desta audiência a todos os Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Estamos em momento de poderem intervir, se entenderem sobre esta matéria. Não havendo questões para suscitar sobre este relatório, nós vamos passar à sua votação. Quem vota contra, eu pedia só mais atenção agora a um momento de votação. Vamos fazer a votação do relatório da audiência à coordenação do Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiências no Ensino Superior. Foi distribuído e do conhecimento dos seus deputados e dos grupos senadores. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Isto vale também para a participação digital. Chegamos agora à altura de solicitar a indicação da deputada dos relatores para a proposta de lei número 95 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Governo pela valorização da condição ultraperiférica do estudante atleta. Procede à primeira alteração do Decreto-Lei 55/2009 de 24 de Abril. Foi distribuído na reunião ordinária de 25/5/2021. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicação do relator. Não sei se estão em condições de nos poder informar. Estou a perceber que nos vai ser indicado por e-mail, portanto, o respectivo deputado. Dou nota da apreciação do parecer prevista para 9 de junho de 2021, que agradeço o registem. Ultrapassado este ponto, o 5, 6, 7 e 8 também, passamos, agora sim, à apreciação e votação do parecer da Conta Geral do Estado de 2019, distribuído a todos os seus deputados e deputadas e aos grupos parlamentares, e da autoria da senhora deputada relatora Ana Rita Bessa, do grupo parlamentar do CDS-PP, a quem dou desde já a palavra para qualquer esclarecimento complementar. Tenha a bondade, senhora deputada.
Senhor Presidente, o parecer foi distribuído, eu procurei fazê-lo da forma mais objetiva possível, transcrevendo integralmente aquilo que eram os pontos mais relevantes nos vários tópicos abrangidos por esta Comissão, a Educação, Ensino Superior e Ciência. E, portanto, parece-me que não há aqui nada que seja opinativo, é neutro e objetivo, e transcreve aquilo que são as conclusões e o parecer, as conclusões e as várias, os pareceres das várias entidades que se pronunciaram sobre a Conta Geral do Estado de 2019, e, portanto, eu escusava-me de fazer mais considerações e proporia que seguisse para a votação, a não ser que algum senhor deputado tenha alguma objeção a fazer à forma como está redigido.
Muito bem, muito obrigado pelo esclarecimento e, naturalmente, por a questão que suscitou para algum esclarecimento dos seus deputados ou senhoras deputadas. Se não houver inscrições para o efeito, consideramos como relevante e perfeitamente perceptível a comunicação que foi feita pela senhora deputada Ana Rita Bessa e passamos à votação. A votação do respectivo relatório é o que vou proceder de imediato. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado o relatório do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019, da autoria da senhora deputada Ana Rita Bessa, a quem a Comissão deixa os respectivos agradecimentos pela elaboração do referido. Aprovado por unanimidade. Estamos então agora em condições para passarmos à fixação de redações finais. Desde logo, começando pelo ponto 10.1, que agrega 6 projetos de resolução sobre a Escola Superior de Gestão de Idanha Nova. A redação final foi distribuída e foi feita chegar através dos nossos serviços, mas da Divisão de Apoio ao Plenário, da DAPLEN, e o que pedíamos desde já era que se pronunciassem sobre o mesmo. Se o validamos, validamos o texto. Se está validado, passamos ao ponto que se segue. Portanto, mas vou colocar à consideração, de forma muito objetiva, dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Está validado o texto da DAPLEN para o conjunto de 6 projetos de resolução que têm a ver com a Escola Superior de Gestão de Idanha Nova. Portanto, quem vota contra... Está validado, então, o texto, não havendo votos contra, validado o texto, é validação. Validação do texto da DAPLEN, da fixação de redações finais. Não percebi? Podemos abster, não podemos é ter votos contra. Exatamente. Não pode haver é votos contra relativamente... à proposta de validação da redação final. Certo? Muito bem. Foi por isso que perguntei apenas se havia alguma objeção. Portanto, está validado o texto da redação final do ponto 10.1, que tem a ver com a Escola Superior de Gestão de Idanha Nova. Depois temos aqui um ponto... que é o 10.2, Projeto de Resolução 1176, desta legislatura e sessão legislativa, propõe a oferta de um exemplar da Constituição da República Portuguesa a cada estudante do terceiro ciclo, do ensino básico e do ensino secundário. Eu tenho uma nota que nos foi feita chegar pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português, a senhora deputada Ana Mesquita, também em serviço noutra comissão, fez-nos chegar este ponto, e que eu vou passar a ler. Bom dia, caso eu não consiga estar presente na hora em que o ponto de redações finais vai ser discutido, gostaria de informar a Comissão que o PCP não dá consenso à proposta da DAPLEN para a redação final do projeto de resolução 1176, que já identifiquei, pois altera materialmente, e muito, é a opinião da senhora deputada, a natureza da decisão votada. Muito obrigado. Portanto, nós, o que nos compete aqui neste ponto é devolver à Dublin com esta anotação relevante para o efeito. É o que vamos fazer.
Sr. Presidente, só uma nota. Não sei se era possível.
Muito bem.
Acho que esta questão tem sido recorrente, que pudesse ser dada uma nota de que as alterações fossem mínimas e apenas relegadas para o mínimo possível, porque isto tem sido recorrente nas últimas semanas e começa a trazer problemas de ordem política, como se viu.
Naturalmente que já temos feito essa comunicação e o que se pretende, de facto, é uma síntese muito objetiva com, naturalmente, aqui e ali, um esclarecimento mais propositado e objetivo. É isso que se pretende dos textos finais da divisão de apoio ao plenário. Mas quando vem, poderemos considerar desvirtuadas entre comas, que é aquilo que aponta a senhora deputada Ana Mesquita, nós temos que nos pronunciar, e é isso que vamos fazer com uma nota, de facto, daquilo que o senhor deputado Tiago Esteban Martins também aqui deixou, que é a preocupação também da Comissão em exclusivo, que não haja motivos para, de facto, termos preocupação acrescida com o texto de redação final que nos fazem chegar. Porque temos que o analisar bem e se está com objetividade, portanto, a referir-se aos documentos que aqui são produzidos ou não. É isso que vamos fazer. Temos ainda o 10.3, projeto de resolução 1193, estamos a falar de redação final da Dublin, da 1193 da Iniciativa Liberal, pela retoma de todas as modalidades desportivas e abertura ao público de estádios, pavilhões e demais recintos desportivos durante o mês de abril. Se os deputados têm conhecimento deste texto, há alguma objeção? O mais consensual aqui? Não havendo votos contra, daríamos como validado o texto e a redação final proposto pela Dublin. Estamos de acordo? É uma questão que eu estou a assumir como tendo o acordo da Comissão, mesmo pela via digital, para os seus deputados que assistem à mesma sessão. Está validado? Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, está ultrapassado o minuto, então? Pronto. Podemos continuar a nossa ordem do dia. Feita a paragem de um minuto, a pedido. Está validado o texto de redação final do projeto de resolução 1193. Conforme tínhamos designado, passaria ao ponto 11. Ponto 11, o requerimento do Bloco de Esquerda, devidamente apresentado, já aqui eu referi, no dia 28 de maio, às 22h08. O requerimento do Bloco de Esquerda é para a audição dos representantes das Forças de Segurança, PSP e GNR, responsáveis pelo programa Escola Segura, e do Grupo de Trabalho Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, sobre a violência nas escolas. Eu dava, ia dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua antes. Eu penso que ultrapassamos as... está bem, eu tinha colocado o requerimento, fez muito bem a chamada de atenção, porque eu deixava as relações finais e enquadrávamos agora e os requerimentos a seguir, que era de facto a nota que eu tinha, como houve uma alteração de numeração, e eu passei diretamente do 10.3 para o 10.1. para o 11 e não para o 10.4, que era aquele que nos remetia para as redações finais que foram aprovadas a sua integração na ordem do dia, logo no início dos trabalhos. E passaríamos então à 10.4, considerando o projeto-lei 761 e também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que determina a revisão do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básicos e secundário. Receberam naturalmente este texto também, os Srs. Deputados e os Srs. Deputadas, em termos de redação final. Podemos-nos, a Sra. Deputada Joana Mortágua pediu a palavra para o efeito e vai usá-la. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Eu tenho ideia, posso estar enganada, talvez a deputada Cláudia me possa ajudar, que aqui nos critérios de valorização da carreira docente, na linha D, corresponderia mais ao que foi aprovado a alteração dos intervalos do que a possibilidade da alteração dos intervalos.
Sra. Deputada Joana Mortágua, a linha só D. Para D. A linha D, possibilidade de alteração dos intervalos de horários. É assim que vem no texto. Está colocada a questão? Está em condições de poder... Final do projeto 761.
Não. É o de vinculação. É o revisão do regime de recrutamento. A questão é a linha D de dado. Eu tenho ideia que nós, mas agora também não tenho cabeça, mas tinha ideia que nós aprovámos foi a alteração dos intervalos horários. Não tenho ideia de haver a possibilidade de alteração dos intervalos horários.
Acho que não. Estava, efetivamente, e cita muito bem, alteração dos intervalos horários. Estava alteração, que era a linha D. Alteração dos intervalos horários. Dos intervalos...
De horários.
Os intervalos horários. Está mesmo. Alteração dos intervalos horários.
Bom, mas isso aí é indiferente. A possibilidade de. Quer dizer. A possibilidade existe sempre, não é? A alteração não é alteração. Mas acho que foi isso que nós aprovámos. Essa aqui é a questão. Isto é um texto final, não é?
Texto final, exatamente.
Eu acho que nós, no projeto que aprovámos, no caso foi o nosso. Não havia possibilidade nenhuma, era alteração, mas não percebo porque é que o texto final, porque é que a redação final tem a possibilidade.
É, foi com alteração dos intervalos horários, na linha D.
Pronto. Sei lá, porque a da Pleno agora faz isto. Não, eu por nós...
É o que recebemos e tem a ver com o que aqui já foi dito também.
Não, tem a ver com um problema que é grave, que é a questão dos serviços acharem que podem legislar por cima dos grupos parlamentares, que é uma coisa... que a possibilidade de alteração dos intervalos horários não é o mesmo que...
Eles alteram, portanto, logo no início, depois fazem a gradação e concluem, coincidentemente, numa linha D que tem a ver com os intervalos horários, mas aqui, em vez de alteração dos intervalos horários... bem como possibilidade de alteração dos intervalos de horários. Não é assim? É, alteração dos intervalos de horários para possibilidade de alteração dos intervalos de horários. Tenha bondade.
Sr. Presidente, nós não nos importamos de votar isto na próxima reunião. Desde que seja na próxima reunião e com uma perspectiva que seria de vir aqui um texto final que respeite o que foi aprovado.
É que para além de português tem que, para além da...
Não, mas eu estou a dizer que nós não nos importamos de adiar para a próxima reunião. Agora, isto é um texto final de um projeto que já foi aprovado. Portanto, acho que também temos que ter aqui alguns limites em relação aos entraves administrativos que colocamos a coisas que são discutidas e aprovadas, não é?
Nós podemos, naturalmente, e a Comissão é soberana nessa questão, colocar a alteração como estava e como foi remetida, em vez de possibilidade de alteração dos intervalos de horários. Sra. Deputada Joana Mortágua, relativamente à questão de indicação de retirada da possibilidade de alteração para alteração dos intervalos de horários. E o resto ficaria...
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Tiago Chão Martins, tenha a bondade.
Eu creio que a nossa proposta vai no sentido daquilo que também foi a disponibilidade manifestada pelo Bloco de Esquerda. Nós não estamos em condições de fazer esta votação.
Ora bem, vamos, Sra. Deputada Joana Mortágua também tem interesse, mas antes tinha pedido a palavra a Sra. Deputada Cláudia André, sobre o mesmo efeito. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu chamo a atenção para este artigo 3, cujo próprio título, Joana, o próprio título é alterado. A versão primeira tinha valorização da carreira docente e agora fala em critérios de valorização da carreira docente. Estes são critérios para os concursos da carreira docente, não são critérios para a valorização da carreira docente. Mas pronto, tudo bem. Uma coisa é fazer algo para a valorização da carreira docente, outra coisa é chamar-lhes critérios. Mas só estou a chamar a atenção. Indiretamente? Não, mas a palavra possibilidade é realmente a que causa mais... Sim. Não, não está.
Para a próxima ordem do dia, tem a palavra também a Sra. Deputada Joana Mortágua. Na próxima ordem do dia vamos naturalmente exercer aquilo que deve ser feito no sentido de clarificação para que não haja, para além de português, alterações que de forma substantiva possam tocar naquilo que foi aprovado. Certo? Deixamos então para a próxima ordem do dia, vou fazer... Está registado. Ainda no 10.4 temos depois os projetos de leis 660 desta legislatura e segunda sessão legislativa do PCP, abertura de concurso para a vinculação extraordinária pessoal docente dos componentes técnico-artísticas, e o projeto de lei 762 desta legislatura e segunda sessão legislativa do Bloco de Esquerda, programa de vinculação dos recentes de técnicas especiais do ensino artístico especializado nas áreas de artes visuais e dos audiovisuais. Elas foram votadas autonomamente, o texto que vinha era em separado, sendo dois projetos de leis, devem estar, diria que agregados sobre o mesmo tema, deve haver uma agregação. Foi-nos feito chegar pelos grupos parlamentares, portanto, um texto, diria que uma redação única para os dois projetos de lei, que está em vossa posse. Está em vossa posse e que nos foi remetido pelo grupo parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, estão em conhecimento desta proposta. Se estiverem, podíamos passar à sua validação, que agrega os dois projetos de leis no sentido de dar um texto único para os referidos. Podemos fazer a sua votação? esta questão vale também pela via digital, quer dizer que podemos. Então, se não houver voto contra, está validado o texto que nos foi feito chegar pelos dois grupos parlamentares, certo? Então, está validado. Esperemos que não se crie mais uma situação de alteração àquilo que é a vontade também da Comissão e aqui expressa. Então, agora, estamos em condições de recuperar a ordem do dia, agora sim com o número 11, o requerimento do Bloco de Esquerda, que eu passo a citar, já fiz a referência da sua entrada, e que tem a ver com a audição dos representantes das Forças de Segurança, PSP e GNR, responsáveis pelo programa Escola Segura, e do Grupo de Trabalho Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, sobre violência nas escolas. Eu dou a palavra à senhora deputada, se me der permissão, que já é a segunda vez que eu tiro a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, e não é com nenhuma intenção, obviamente que não seja objetividade nos trabalhos. A senhora deputada Ana Mesquita, naturalmente, obrigada. Que nos tenha algo a dizer.
Senhor Presidente, é só porque, como eu estava em trânsito de salas...
Eu já identifiquei aqui.
Pronto, era só dizer que nós damos consenso àquilo que foram a votação do texto de fusão dos projetos do artístico, para ficar devidamente registado.
Já ultrapassámos, e bem, ultrapassámos essa questão. Tá,
muito obrigada.
Tá, muito obrigado nós. E, de facto, portanto, vai e vem entre comissões, de facto, que retira alguma objetividade também, mas agora sim estamos em condições de dar a palavra à senhora deputada e vice-presidente da mesa, Joana Mortágua, para a apresentação do requerimento que eu já identifiquei. Senhora deputada Joana Mortágua, tenha a bondade.
Senhor Presidente, o requerimento tem a ver com uma vontade que o Bloco de Esquerda já tinha há algum tempo. Estas coisas da pandemia acabaram por se pôr um pouco no caminho, de ouvir os responsáveis da Escola Segura, porque tem sido um instrumento fundamental, identificado pelas comunidades educativas, de apoio às escolas e de uma grande transformação política, de política educativa ao longo dos anos, no combate ao bullying e à violência em contexto escolar. E a propósito disso, há também este grupo de trabalho que foi formado pelo Governo, tinha por decreto uma obrigação de apresentar um relatório que nós desconhecemos, mas acho que seria importante conhecermos, e portanto a ideia é essa, que essas estruturas responsáveis pelo acompanhamento das políticas de combate ao bullying e à violência escolar possam vir ao Parlamento para nós percebermos o estado da situação. Claro que há a pertinência do caso recente que ficou conhecido, mas isso é uma questão conjuntural, a nossa preocupação é estrutural, é importante que as coisas sejam discutidas, infelizmente houve um caso que deu atualidade, mas como disse, a preocupação é estrutural.
Muito obrigado, Sra. Deputada, expressas as preocupações e a razão da apresentação do requerimento para a auscultação destas entidades por parte da Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu abro à consideração e à discussão os objetivos do requerimento. Se ficarmos todos devidamente esclarecidos e coincidentes com as preocupações aqui expressas, esta questão também vai para aqueles que nos acompanham pela via digital, nós estamos em condições de poder votar então o requerimento. É assim que vou fazer, de imediato. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o requerimento para auscultação/audição dos representantes das Forças de Segurança, PSP e GNR, assim como os responsáveis pelo programa Escola Segura e do Grupo de Trabalho Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, sobre violência nas escolas. Votado por unanimidade. Passamos então agora ao ponto que identificamos na ordem do dia como o 12, que tem a ver com o requerimento oral que aqui foi trazido pela voz do Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e que agora vai usar a palavra. Muito bem.
Obrigado, Sr. Presidente. É autoexplicativo, é um requerimento com caráter de urgência para ouvir o Sr. Ministro da Educação sobre o plano de recuperação de aprendizagens que ontem foi apresentado.
Está justificada a apresentação do requerimento para a auscultação barra audição do Sr. Ministro da Educação, eu colocava à consideração o requerimento e tenho a palavra para o efeito a Sra. Deputada Cláudia André, Grupo Parlamentar do PSD. Tenha bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, parece-me um pouco, enfim, uma audição ao Ministro para ouvir um plano e explicar um plano que subejamente é apresentado, enfim, parece-me de conteúdo um pouco simplista. Mas, de qualquer das formas, eu acho que a vir, o Sr. Ministro terá de, teremos de ponderar noutra reunião, que não, como é evidente, a reunião ordinária, e, portanto, se é para ouvir, enfim, as considerações do Sr. Ministro e para as nossas questões, julgo que devia ser feita uma sessão direcionada para a audição do Sr. Ministro e não para inclusão numa reunião ordinária daquelas que já está prevista. Esta é a nossa proposta.
O mesmo efeito. Sr. Deputado Tiago Silva Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que primeiro tenha que ser auscultada a disponibilidade do Sr. Ministro e depois aí tomaremos essa decisão sobre a questão que aqui foi levantada sobre as datas. Eu apenas gostava de deixar uma nota muito clara porque é absolutamente caricato que o PSD tenha algum tipo de objeção ou levante algum tipo de questão sobre se colocar à disponibilidade de todos os deputados da Assembleia da República a possibilidade de ouvir o Sr. Ministro sobre o plano de recuperação de aprendizagens, que aliás tem merecido grande discussão nesta comissão, supostamente até era uma prioridade de todos os partidos. Por isso eu não consigo entender se para o PSD as propostas por virem por parte do Partido Socialista são automaticamente criticáveis, mas eu devo dizer que é difícil acompanhar ou sequer perceber qual foi o raciocínio que utilizou na sua exposição. Não sei se acha que é desajustado, mas se achar que é desajustado, voto contra.
Para responder, a Sra. Deputada Cláudia André do PSD, tenha a bondade.
Obrigada. Eu repito, o adjetivo que utilizei foi simplista. Não disse que ia criar obstáculos, nem tão pouco que não concordava. É simplista, ou seja, penso que podíamos aproveitar e criar e acrescentar mais abordagens. Sem com isto querer dizer que este plano, ou este conteúdo, não seja importante. Agora, que é simplista é, mas tudo bem. Julgo que é importante esclarecermos e questionarmos o Sr. Ministro e percebermos até que ponto é que vão estes anúncios, grosso modo, enfim, de financiamentos e de medidas. Portanto, é óbvio que vamos votar a favor, apesar de considerarmos um requerimento, um motivo do requerimento, algo simplista. De qualquer das formas, o que eu gostaria de perceber é que, na verdade, sempre que há um requerimento para uma audição de maior peso e de maior envergadura, à partida define-se automaticamente que se faz uma audição extra ou pelo menos à parte das reuniões ordinárias. É aquilo que tem acontecido, a não ser que sejam audições com pedidas e audiências pedidas por outras entidades ou que nós façamos audições como entidades mais simples. Agora estamos a falar, como é evidente, uma audição ao Sr. Ministro. E, portanto, penso que não é articulável com as ordens do dia e com aquilo que temos previsto para as reuniões ordinárias. Muito obrigada.
Sr. Deputado Tiago Silva Martins, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, a nossa posição sobre a data depende da disponibilidade do Sr. Ministro e a ordem do dia as ordens do dia das reuniões ordinárias deverão ser adequadas à urgência que temos, parece-me a mim. De qualquer das formas, parece-me um mau pressuposto, partido do pressuposto que temos que ter uma reunião extraordinária quando ainda não sabemos da disponibilidade que é manifestada. Parece-me que é assim um expediente pouco claro. Ficou, foi registado que esta era uma expressão de tal forma simplista que o PSD não trouxe nenhum aporte para a discussão e limitou-se a criticar uma iniciativa que não teve a capacidade de fazer. Por isso, o PSD não teve a capacidade de achar que era relevante ouvir o Ministro. Eu entendo que possa não ter esse entendimento. Aquilo que eu não acho aceitável e que eu não vi até agora foi considerar-se que um requerimento oral é objeto de discussão sobre a forma como ele é apresentado, atendendo a que foi um plano que foi apresentado ontem. Por isso, não entendo sequer, e se calhar acho que esse tipo de abordagem era perfeitamente dispensável, porque em termos substantivos, zero acrescenta.
Muito bem, vamos tentar finalizar esta discussão, mas pediu a palavra e vou dá-la para além de ter que dar a palavra para o exterior também, para quem nos acompanha por via digital. Mas agora, a senhora deputada Cláudia André.
Considerações são mais ou menos, a avaliação das considerações que cada grupo parlamentar faz, acho que cabe a si próprio e a outros, não é? E é um pouco deselegante estar a fazer considerações. Mas de qualquer das formas.
Agradecia. Senhores deputados, agradecia que, para a Comissão, sintetizássemos de forma objetiva, concretamente, dissessemos o que tem a dizer sobre o assunto. Sem interromper, senhor deputado. Desculpa.
Teríamos feito essa discussão se o projeto de resolução 1298 que o PSD propôs para recuperação urgente das aprendizagens dos alunos tivesse sido aqui discutido. Portanto, já se tinha criado alguma discussão de conteúdo se não tivesse sido adiado. Muito obrigada.
Dirimidos os conflitos, apenas de pensamento e de interpretação. Mas eu vou dar a palavra.
Só para dar nota daquilo que aqui foi dito. O Partido Social Democrata disse durante o dia de hoje, tem-no dito repetidamente, que não está suficientemente claro aquilo que o programa dispõe. E por isso é óbvio que não faz sentido que o PSD venha querer discutir um projeto de resolução sobre o plano quando isto não está esclarecido. E por isso aquilo que está proposto é a audição do Sr. Ministro com caráter de urgência. E aí sim podemos discutir o projeto de resolução, a não ser que o PSD ache que deve discutir um projeto de resolução sobre o plano que está apresentado, dizendo que não conhece nada sobre ele. Mas isso talvez tenha que ser dirimido internamente.
Muito bem.
Eu gostava que pudéssemos parar com este tipo de réplica.
Está concluído os esclarecimentos. Não posso... Deixa... Senhor deputado, senhor deputado. Desculpem, em nome do bom funcionamento e em termos de comunicação, está devidamente esclarecido o assunto, mas tenho que dar a palavra também, para o efeito, à senhora deputada Ana Rita Bessa, que a pediu mesmo por via digital. Senhora deputada Ana Rita Bessa...
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tenha a palavra.
Eu queria só dar nota de que no Grupo Parlamentar do CDS acompanhamos este requerimento, mas precisamente para que seja uma sessão esclarecedora, gostaríamos de pedir à Comissão os bons ofícios, caso também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista assim entenda, que o plano fosse distribuído previamente a esta Comissão, o documento do plano, para que o possamos estudar e de uma forma mais simétrica poder discuti-lo com o Sr. Ministro quando vier. Muito obrigada.
Está registado e de forma pertinente a sugestão da Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Será o plano solicitado e remetido para os grupos parlamentares respectivos. Agora, eu penso que há uma sintonia, Srs. Deputados, peço perdão, penso que há uma sintonia sobre os objetivos do requerimento, que é a audição do Sr. Ministro da Educação, naturalmente que será, se validado o requerimento, que vai ser votado, naturalmente, será consultado no sentido de nos fazer uma indicação de data para fazermos coincidir com o programa de trabalho que nós temos até ao fim da sessão legislativa. Portanto, tão rápido quanto possível, porque a característica do requerimento é urgente, é isso que vamos fazer. E vou passar então à votação do requerimento, finalmente. Senhores deputados e senhoras deputadas, está em validação o requerimento apresentado oralmente pelo Partido Socialista através do seu deputado Tiago Estevão Martins para a audição do Sr. Ministro da Educação, que é o que vamos fazer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada a audição com as notas que aqui foram registadas de fazer chegar tão rápido quanto possível o plano de recuperação das aprendizagens a todos os grupos parlamentares para estarem mais confortáveis relativamente também a esta audição. Aprovado por unanimidade. Muito bem. Aprovado. Temos agora o ponto 13, ultrapassado o ponto 12, que foi este requerimento que foi agora aprovado. O ponto 13 são outros assuntos, já entramos nos outros assuntos, e que tem a ver com o programa também que vos foi distribuído de audição pública, o garante da aprendizagem de crianças e jovens portadores de deficiência, assente nos pilares,
aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a ser, do Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva. Se estiverem de acordo com este programa, já devidamente distribuído e explanado, com a identificação dos participantes nesta sessão pública, eu daria como de boa nota a possibilidade então da realização a 23 de junho desta audição pública. Ainda como informações, eu tinha uma informação a solicitar que tem a ver com os projetos de lei 657 e 682, que já aqui a questão já foi abordada. O PCP já nos comunicou que o seu projeto de lei 657 pode ir para a votação na generalidade. A questão que aqui se coloca, porque será ultrapassado o prazo de 30 dias para apreciação, o que se coloca é se, da mesma forma, o projeto 682 do Bloco de Esquerda seguirá os mesmos trâmites. Senhora Deputada Joana Mortágua, sobre o projeto Lei 682, eu só estava a dar nota da possibilidade de ser ultrapassado os 30 dias para a nova apreciação, atendendo que o 657 do PCP, sobre o mesmo tema, vai para a votação na generalidade. Se pedimos, portanto, o prolongamento da data dos tais 30 dias ou se o documento é acompanhado também, vai a plenário.
Pedimos o prolongamento, Sr. Presidente.
Está registado o pedido de prolongamento. Pedimos por 15 dias, Sra. Deputada, na referência que vamos fazer em termos de comunicação ao pedido. 30 dias. Podemos continuar então, dando nota de que a nossa próxima reunião estará aprazada para 9 de junho de 2021. Peço perdão, entretanto estou-me a dar nota de que a Sra. Deputada Ana Rita Bessa tinha pedido a palavra. Peço perdão, não tinha conhecimento. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sim, Sr. Presidente.
Estamos nos outros assuntos, tenha a bondade e peço desculpa.
Eu é que peço desculpa porque aqui o meu computador teve um delay e eu não cheguei a tempo. Eu queria só dar uma nota em relação ao Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva, ao ponto anterior, e que já fiz por escrito, mas gostava que ficasse registado em ata, e que é o seguinte: eu entendo que as audições públicas que estão a ser realizadas pelo Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva não deviam ocupar as manhãs que estão reservadas a trabalhos de comissão regulares. É a segunda vez que se realiza uma audição pública para uma quarta-feira de manhã, dia em que eu, por exemplo, tenho outras comissões, desde logo a Comissão de Saúde. E isso impede-me de estar presente, impede o grupo parlamentar do CDS de estar representado. Eu percebo que os calendários são o que são e que às vezes é complexo, mas gostaria de deixar a nota que não é uma boa prática fazer este agendamento para dias em que já há trabalhos parlamentares. Muito obrigada.
Obviamente estamos também de acordo com os princípios da intervenção da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, mas naturalmente que poderemos aqui encontrar uma alternativa, uma proposta alternativa relativamente à indicação que aqui está a ser trazida, que já tinha sido referida, peço perdão, já que tinha sido referida também a possibilidade desta audição e portanto podemos encontrar de forma conjunta, obviamente que temos
Presidente, Senhor Presidente, desculpe, não sei se posso só...
Pode.
Eu já dei nota disto no grupo de trabalho e, portanto, já se tentou encontrar uma data e não foi possível. Portanto, a minha intervenção já não é nesse sentido e agradeço muito a sua diligência, mas já me resignei. Estou só a dar nota para efeito futuro, a tentar, com mais tempo, procurar datas mais... conjugáveis com os trabalhos de todos, mas agradeço os seus bons ofícios.
Percebemos perfeitamente a preocupação também da Sra. Deputada, estamos, eu diria que pessoalmente estou de acordo, naturalmente desconhecia que já o tinha referido em sede do Grupo de Trabalho, vamos deixar como recomendação ao Grupo de Trabalho
a articulação de futuras datas que possam atender à funcionalidade de cada grupo parlamentar e às dificuldades de tempo que cada grupo parlamentar tem para nós acolhermos a participação de todos, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que nós mais desejamos. E não deixar ninguém para trás, como se costuma dizer, e também nesta questão. Está dada a nota da preocupação que será transmitida. Entretanto, eu estava a falar nas datas das próximas reuniões para 9 de junho, uma quarta-feira, a sessão plenária no dia 8, portanto, que é terça, o dia habitual das nossas reuniões. Tínhamos previsto poder, como hoje, encaixar uma audiência à Associação Movimento de Educação Livre, como bem se recordam, estando ultrapassada a questão da audição ou audiência ao Movimento Filhos Sem Voz, remetida para o Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva. Portanto, em termos de reuniões regulares da nossa Comissão, também poderá e deverá acontecer a 16 de junho. Aqui, não sendo na terça-feira o dia normal, isso tem a ver com as jornadas parlamentares do PSD nos dias 14 e 15. No dia 23 já falámos, mas a questão que eu colocava era de integrar na audição pública um tempo com muito poucos assuntos, aqueles que fossem mais urgentes da nossa reunião, portanto podermos, na sequência da realização da sessão pública, integrar apenas os pontos absolutamente urgentes da Comissão para o mesmo dia e na sequência da audição pública. No dia 30 de junho, também prevista a reunião por via das jornadas parlamentares do PEV, no dia 28 e 29, segunda e terça, com a possibilidade da audição pública de juventude. É uma questão que ainda nos vamos debruçar, porque temos ainda bastante tempo para ponderar e ver aquilo que temos pela frente em termos de timings. No dia 6 de julho, agradecia a boa nota dos senhores deputados e das senhoras deputadas para o registro daquelas que serão as quartas audições regimentais dos ministros que estão associados à Comissão. Primeiro, é de forma aleatória, porque é a primeira data. A 6 de julho foi-nos indicado pelo senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, às 15h30, como a audição regimental respectiva, e uma semana depois, no dia 13 de julho, para a mesma hora, 15h30, a audição regimental do Sr. Ministro da Educação. Agradecia que tomassem boa nota destas datas, relativamente ao calendário do próximo futuro, e do dia 30 de junho, sobre a audição pública das Associações de Juventude, vamos voltar a fazer uma ponderação, solicitando também que nos possam ser apresentadas alternativas para a realização deste evento, associado ou não ao dia da nossa reunião normalizada, que será no dia 30 de junho. Está a comunicação efetuada, cumpre-me agradecer a participação dos senhores deputados e das senhoras deputadas, quer aqueles que assistem presencialmente à nossa reunião, e de forma particular aqueles que à distância estão em espírito e não só, também com esta comissão. Muito obrigado a todos. Até breve e bom trabalho. Bom trabalho para todos, sem exceção. Jornadas parlamentares, este 30 de junho não é quarta, terça as jornadas parlamentares.